Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 24 de janeiro, 5 horas da tarde. Como sempre, só relembrando, né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas de mercado, sem qualquer tipo, não se configurando como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, não tem como não começar por outro assunto que não seja conflito, o potencial conflito ali entre Rússia e Ucrânia, a OTAN entrando cada vez mais no meio. Eu já falei bastante sobre isso, mas aqui só refletindo o que eu disse na última semana, né? Que eu achava que, até pelo assunto já estava vindo desde novembro, que tinha ali uma possibilidade de eventualmente, não a temperatura baixar, mas que eu, particularmente, estando muito longe da situação, e era um palpite ali que pode estar completamente enganado, achava ali que a chance de invasão tinha diminuído um pouco. E por que que eu pensei esse raciocínio, e a grande maioria das pessoas pensa exatamente o contrário, analistas muito mais qualificados do que eu, acho que uma das poucas pessoas que tinha esse pensamento mais parecido era o Ian Bremmer, tá? Para quem não conhece, é o presidente da Eurásia, talvez a maior, enfim, consultoria independente de geopolítica do mundo. Mas era uma exceção. O que aconteceu foi, desde então, né, os Estados Unidos passou a dar mais alertas que a Rússia poderia entrar. Você teve ali a OTAN se movimentando, de acordo com a reportagem até do New York Times, para mandar armas para os países bálticos e algumas tropas. Os países bálticos ali, a Lituânia, a Letônia, né, que também fazem fronteira com a Rússia, mas um pouco mais para cima. Isso coloca outro tipo de pressão em toda a situação. Por quê? Quando eu achava que, comentava, né, que provavelmente a Rússia deveria invadir rápido, por isso que tinha essa estimativa da terceira semana de janeiro, porque como a Rússia já estava com boa parte das tropas posicionadas ali desde novembro, lembrando que se estima que a Rússia tenha 100 mil tropas ali na fronteira, mas é uma fronteira grande, a Rússia tem tropas mais ao norte da fronteira, mais ao sul, a Rússia, e tem algumas tropas, por exemplo, como as que estão na Crimeia, que já estão estacionadas lá desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. Então, assim, não são tropas que chegaram agora inteiramente, então tem todas essas questões. Mas voltando ao ponto, se a Rússia vai rapidamente e invade uma parte do território ucraniano, ou mesmo todo o território, apesar de eu continuar achando que mesmo uma invasão russa, a princípio, claro que tudo depende do que vai acontecer, estaria mais restrita ao leste da Ucrânia, mas ninguém sabe até onde isso pode chegar, tá? Mas assim, me parece que caso a Rússia tivesse feito isso de forma rápida, como, por exemplo, na Segunda Guerra chamavam de Blitzkrieg, né? A pronúncia tá péssima, mas deu pra entender. Aquela guerra rápida. E como eu disse, a Ucrânia tem sim, já comentei aqui nos últimos dois anos de podcasts, a Ucrânia tem o terceiro maior exército da Europa, mas já disse aqui também várias vezes, assim, uma análise meio comum, mas me parece o senso comum mesmo, nesse caso, bastante correto, né? Aparentemente. A Ucrânia não teria bases para bater de igual para igual com a Rússia, só daria algum nível de trabalho, não seria um, aquele jogo, não seria um 7-1, teria algum tipo de resistência. Mas claro que a Rússia provavelmente se sagraria vencedora. O que que em traços mudou de lá para cá? Tá? Mesmo esses alertas americanos que eu disse estão sendo bem estrondosos agora, em parte eu acho que eles também são para coibir a Rússia de entrar. Né? Então o que você está vendo agora é os Estados Unidos falar de... enviar tropas, né? Os Estados Unidos cada vez mais falam, tá virando uma extensão. E os sinais russos são mais quietos, né? Você não vê a mídia russa falando tanto. Hoje, na verdade, teve um vídeo da mídia russa falando que teria chegado o primeiro avião com armamentos ali dos Estados Unidos pra Ucrânia. Dá pra ver o vídeo ali, acho que tá na RTI russa, alguma coisa assim. Tá, na RTI, na verdade, né? No Twitter, acho que tem um vídeo. Mas assim... Eu vi o vídeo rapidamente, mas não consegui compreender inteiramente o que se passa ali, mas você vê que tem um avião sendo, descendo coisas e tudo mais, mas você não consegue nem ter noção total da localização. Claro que é solo ucraniano, mas assim, é um pouco confuso. Mas acho que isso realmente não é o ponto. O ponto é, quando você tem algumas questões aí, uma coisa seria a Rússia em guerra com a Ucrânia. E até onde a Rússia queria chegar dentro da Ucrânia, inclusive vazou para jornais americanos ali um plano para trocar o governo ucraniano caso a Rússia invadisse, né? Outra coisa é você ter a OTAN se colocando mais, mesmo que a OTAN não entre de vez na guerra, mandando exércitos próprios, só dela fornecer armas de forma mais aberta para a Ucrânia, colocar tropas nas fronteiras, e quando eu digo OTAN, principalmente nos Estados Unidos, ou seja, colocar tropas nos países bálticos ali do lado também fazem fronteira com a Rússia, colocar tropas talvez na Polônia, em países ali mais no leste europeu, aumentar esse número de tropas, é uma sinalização que eles estão apoiando a Ucrânia de forma mais clara, né? Então... ali uma vitória russa ficaria um pouquinho mais difícil, porque a Ucrânia estaria mais bem equipada, eu tô falando sem entrar em tropas da OTAN, mas ainda assim, aparentemente a Rússia não teria grandes problemas para vencer, mas isso seria uma derrota mais simbólica para a OTAN, né? E tem ali a opção bomba nuclear, que seria, entre aspas, né? Seria até confronto entre tropas de Rússia e Estados Unidos diretamente, né? O que não aconteceu diretamente, não, assim, não aconteceu nem na Guerra Fria. Você teve ali proxies brigando, e claro, com apoio por trás, e talvez alguns soldados indo, mas não teve ali russos contra americanos diretamente numa guerra aberta, o que seria um risco para a integridade do mundo, inclusive agora, né? Mas o que os Estados Unidos acharam bastante claro, até saiu que estava mandando... Algumas notícias saíram disso, né? Que os Estados Unidos poderiam estar considerando mandar mais tropas para o leste europeu. Para quem também... Enfim, não é uma coisa tão divulgada, digamos assim, mas para quem também não sabe, os Estados Unidos têm muitas tropas ainda até hoje na Europa. Tem 34 mil soldados ali na Alemanha, 12 mil na Itália, 9 mil no Reino Unido, ainda toda uma questão que vem desde a Segunda Guerra. É até uma questão que quando Trump ganhou a eleição lá atrás, ele reclamou muito da OTAN, porque falou, Estados Unidos que banca tudo isso, não quero mais isso, enfim. Mas depois que o Biden ganhou, esse tipo de reclamação não existiu, porque na verdade era uma coisa que todos os presidentes americanos achavam necessário. Trump, com uma visão talvez mais interna naquele momento, disse que eventualmente achava esses gastos um absurdo, que os alemães tinham que colaborar mais, a União Europeia, os franceses, todo mundo, mesmo outros aliados ali, Turquia. Mas enfim, não foi pra frente esse papo do Trump, como muita coisa que ele falava. A OTAN continuou da mesma forma, muitas tropas americanas estacionadas na Europa. E as notícias que se tem hoje, além de novas armas e tropas indo, poderia também ser um deslocamento, né, dessas tropas que estão nesses países mais, digamos, ao oeste ali da Europa, né, ou seja, mais próximos dos Estados Unidos até, para países do leste, no caso os Bálticos, e o Polônia, talvez, para aquela região, né? Ou seja, isso aumenta muito a tensão, aumenta os riscos, mas como eu disse, justamente para aumentar os riscos pode levar a não acontecer nada. Agora, né? É muito difícil avaliar tudo isso, como eu disse. Não sei dizer se vai acontecer ou não. Minha impressão semana passada é que isso tinha caído um pouco, apesar de todas as manchetes alarmistas que estão acontecendo. Essas manchetes alarmistas continuam, então assim, eu realmente não tenho fontes lá para saber. O que eu vou tentar fazer aqui hoje, eu já falei muito sobre o impacto no petróleo e no gás. Falando rapidamente, tá? Saiu uma matéria ontem falando que 25% do petróleo usado na Europa vem da Rússia. 52% do gás e acho que 40% do carvão, ou seja, números superlativos, né? E se você pensar ainda nas empresas que usam... empresas não, mas os países que ainda... que são muitos, na verdade, mas que usam energia nuclear, mas nunca... Em quase nenhum país é a maior parte da energia, era na Alemanha, que justamente por ter decidido desativar suas usinas no momento que está até mais próximo da fusão nuclear, que vai permitir ter energia nuclear sem resíduos, a Alemanha resolveu desligar as usinas, ou seja, uma estratégia no mínimo questionável. Deixou a Alemanha completamente refém no curto prazo dos russos. Complicadíssimo, porque eles não têm outra solução que não seja usar o gás natural. Inclusive, voltaram a queimar carvão, né? Então, assim, completamente maluco. Um país que está falando de zerar suas emissões e aumenta o uso de carvão, tirando nuclear. Nenhum sentido prático, mas enfim. Dá para entender os riscos da energia nuclear, que não estou aqui também minimizando, por causa dos acidentes que teve, mas enfim, decisões muito esquisitas, né? Mas o que essas decisões levaram? A Alemanha talvez seja o país com menos possibilidade de responder a uma invasão russa, e já deixou isso muito claro, que no caso de sanções terá que ver o quanto pode implementar e de que forma. O Scholz, o novo ministro alemão, repetiu isso várias vezes. E assim, aqui também, tá? Não acho que a Alemanha também tinha tantas outras opções, não. Só acho que ela se colocou numa posição de ficar mais dependente do que seria necessário eventualmente. Mas qual que é o ponto? Por exemplo, a França usa muito energia nuclear. Boa parte do urânio vem do Cazaquistão. Como a gente sabe, o Cazaquistão, além de ser um vizinho da Rússia, lá pro norte da Rússia, ainda é um país que acabou de ter, digamos, um relevante popular que foi, em parte, diminuído, sufocado, enfim, e um levante também que não era exatamente pacífico, mas com o auxílio de tropas russas. Ou seja, caso venham ali tensões, muito provavelmente o Cazaquistão não vai mandar urânio para a Europa. E, na verdade, nem petróleo, né? Que também o Cazaquistão é o 15º maior produtor. Então, assim, você tem todas essas tensões. E uma aqui, só para exemplificar o tamanho do problema energético. E um outro problema que eu não comentei, tá, mas também existiria, é no setor de algumas plantações. Tá? A Ucrânia, como até está listado em alguns filmes, até quando teve a fome, né, na época da União Soviética, que tem ali imagens até muito feias da Ucrânia, com crianças morrendo e tudo mais, a Ucrânia é um dos grandes celeiros da época da União Soviética, e hoje até um dos grandes celeiros do mundo, né? E no leste ucraniano ali você tem plantações muito grandes, especialmente de trigo e de milho. No caso do trigo, a Ucrânia é o 8º maior produtor do mundo, mais ou menos, dependendo do ranking que você olha. Isso pode não parecer tanto, mas assim, a diferença dela ali pro, sei lá, até o 5º colocado não é muito grande. E ela é um dos maiores exportadores, então aí entra o problema. Ela talvez não seja o maior produtor, mas é exportador muito grande para algumas regiões específicas, tá? E você tem ali também de milho, na verdade, a Ucrânia é o quinto maior. E milho é um mercado que, para quem acompanha assim, sabe que é um mercado, entre aspas, apertado. Ou seja, tem muita quebra de safra. Então, se você tem algum problema com milho, os preços disparam. E no caso do milho, você tem quase imediatamente um aumento nos preços dos animais, que às vezes se alimentam de milho, principalmente frango. Então, muitas carnes aumentam de valor. Ou seja, um problema também muito sério de alimentação. Ou seja, imagina, pode aumentar o custo do trigo, do milho, que além de ser um alimento por si só, também é um alimento muito usado para se alimentar animais, que as pessoas acabam comendo ali a carne, né? E você tem o custo energético, ou seja, um verdadeiro desastre nesse sentido, além dos riscos da guerra em si. E qual que é o ponto específico ainda do trigo ucraniano? A Líbia, que é um país que eu comentei aqui, está tendo diversas tensões, pode ter, por causa da eleição, saiu de várias guerras civis nos últimos anos, teve uma bem recente, aí que chegou um acordo de paz para ter eleição, mas está em tensão de novo. Importa 42% do seu trigo, mais ou menos, da Ucrânia. O Iêmen, que é um país em guerra civil, e aqui um rápido parênteses, né? Para quem não viu, teve um ataque ali da Arábia Saudita no Iêmen de drones que matou cerca de 70 pessoas, até perto da única área do Iêmen que tem ali. O Iêmen é um país com muito petróleo, mas perto da única área do Iêmen que tem alguma quantidade de petróleo houve esse ataque. Os militantes Houthis ali, digamos, estou pronunciando errado, na verdade, tá? Mas perdão pela pronúncia. Que são mais ligados ao Irã, são xiitas, que estão na guerra do Iêmen contra uma coalizão mais saudita ali, capitaneada para a Arábia Saudita e principalmente os Emirados Árabes Unidos. Responderam lançando alguns mísseis em direção aos Emirados Árabes Unidos. Já tinham feito ataque semana passada. Esses mísseis foram interceptados, mas isso só demonstra como o Iêmen está instável. Então, voltando, 20% do trigo do Iêmen, ou 22%, 23%, vem também da Ucrânia. 20% do trigo de Bangladesh, que é um país que a gente também não costuma olhar muito, mas é um dos maiores países do mundo e talvez ainda seja o maior em cidade populacional, ou seja, um país pequeno com quase 200 milhões de pessoas em território pequeno. E você tem ali ainda 14% da importação do Egito de trigo vem da Ucrânia, e o Egito é o maior comprador de trigo ucraniano em termos absolutos do mundo. Então você vê todos os países importantes das suas regiões, e o ponto é, né, quando falta trigo é muito grave, né? Você está falando de falta de alimentos, né? Então uma coisa bastante grave. Tem o milho, e outra coisa também que eu confesso que agora estou sem o número exato da participação da Ucrânia é o malte, tá? A Ucrânia também é um produtor muito grande de malte. Então, assim, até isso pode impactar, claro que é uma situação muito mais grave, mas pode impactar até o preço da cerveja aí que vocês vão tomar, dependendo de como isso for. Então, voltando, tem todos esses riscos, já tem o risco do petróleo que eu disse, e os riscos envolvidos estão aumentando a cada minuto, por isso que eu acho que tem uma chance razoável de chegar a algum tipo de acordo, mas não dá para cravar absolutamente nada. Dentro disso, os mercados despencam, né, um medo generalizado. No Brasil até cai menos do que lá fora, porque, como eu disse, lá fora estava muito mais caro que aqui. Você tinha os Estados Unidos em números históricos de alto e o Brasil baixo, então você tinha um desnível absurdo. Ele até caiu semana passada, no qual a Bolsa andou muito, mas hoje lá fora a Bolsa despenca de forma absurda, e aqui no Brasil também cai forte, mas menos forte. E na Europa caiu muito, porque na Europa, inclusive o índice alemão caiu muito, porque você tem essa permanente tensão, né, da Alemanha ficar sem energia, sem ter gás natural para fazer nada. Então, assim, é uma tensão muito grande ali na Europa toda, até porque se a coisa também ganha outro nível de escala e vira uma guerra aberta, mesmo que não role bomba atômica, os russos podem também querer ir além da Ucrânia. Que, claro, são hipóteses muito longas. Se eu acho particularmente que tem uma chance razoável, até provável, de nem ter invasão, quanto mais de chegar a outros países, né? Mas pode acontecer, tá? São probabilidades. E eu posso estar, como eu disse, eu não tô lá, não tenho fontes, posso estar completamente enganado. E a tensão só aumenta, né? Então, esse é o cenário mundial. Isso também o petróleo até estava caindo hoje em algum momento, mas obviamente o petróleo vai acabar subindo, caso socorra, tá? Não tem outra solução. No curto prazo cai, porque você chega ali, pô, vai ter uma guerra. Então, em teoria, cai o consumo de tudo. Só que o problema é, quando o problema, assim, né? Essa questão. Quando você olha onde efetivamente é essa guerra, se for travada em território ucraniano, que é o que tudo indica, tudo bem, vai ser gravíssimo para os ucranianos. Quando eu digo tudo bem, assim, é um horror, claro, mas eu digo tudo bem no sentido de diminuição de consumo de petróleo, né? A Ucrânia é um país grande, não vão consumir lá, vai ser horroroso, vai ter uma guerra, cenas horríveis. Mas em termos de consumo de petróleo no mundo, os americanos vão continuar consumindo petróleo, os chineses vão continuar consumindo petróleo, os indianos vão continuar consumindo petróleo, Os europeus, se a guerra ficar confinada à Ucrânia, vão continuar consumindo petróleo. Os russos vão continuar consumindo petróleo. A África inteira, a América inteira, América Latina, Canadá, enfim. Todo mundo vai continuar consumindo petróleo. Todos os países asiáticos, Japão, Coreia do Sul. Então, na verdade, você vai ter só o problema de perder o segundo maior produtor ali, enfim, na produção atual, que é a Rússia, ou coloca em terceiro com a Arábia Saudita na frente, pouco importa. Tendo problemas aí, né? Então, você vai acabar tendo uma quebra de cadeia. E como eu já disse, imagina esse cenário, né? Você tem um aumento, ainda que não seja no mundo inteiro, mas de custo de alguns produtos, trigo e milho entre eles e malte, mais petróleo, mais gás natural, mais o próprio urânio, ou seja, é uma bomba econômica muito complexa para o mundo que já está com a inflação nesse tamanho, né? Então, vale a pena ficar de olho nisso, que não é um cenário trivial, tá? Só um comentário rápido sobre os Estados Unidos também, sobre a postura do Biden, a gente está fazendo tudo isso. Cabe um comentário sobre uma pesquisa da Gallup, que sai todo ano, né? No qual eles medem ali a preferência por partido dos cidadãos americanos. E o curioso, esse ano, é que foi o ano de maior mudança no período de um ano e entre afiliação, né? Ou seja, quem se identifica mais como democrata ou como republicano. Foi a maior mudança que isso teve em muito, muito tempo, né? Claro, o que acontece quase sempre é que quando você tem um partido no poder, a maior parte da população, principalmente no intervalo do primeiro mandato, os midterms sempre costumam provar isso, eles costumam ir para outro lado, tá? Mas se a gente pegar aqui, no comecinho de 2021, no começo de 2021, 49% dos americanos se declarava como mais próximo ao Partido Democrata e 40% como mais próximo aos republicanos, tá? Que, apesar de não estar dando 100%, os independentes estão sendo meio que tirados, ou seja, de quem você se aproxima e tem uma parte que não se aproxima de ninguém, mas digamos que aqui está 89% próximo de alguém. No período de um ano, que já foi ali no quarto trimestre de 21, essa última pesquisa, mas teve até em 22 também, 47% diz que se veem como republicanos e 42% como democratas. Ou seja, os democratas caíram de 49% para 42%, uma queda de 7 pontos. E os republicanos subiram de 40% para 47%, uma subida de 7 pontos. Então, você somando, na verdade, foram 14 pontos ali que foram alterados, né? Ou seja, 7 mais republicanos e 7 mais democratas. Ou seja, é claro que você coloca uma pressão em cima do Biden. E assim, acho que essa questão da Rússia também, dele estar tomando todas essas atitudes, estar falando firme, também tem a ver com isso, né? Tem um público interno para quem ele está tentando vender algo. Então, só para ver também como as questões políticas influenciam isso tudo e como não é tão simples, né? Então, acho que esse é o cenário um pouco externo. Já falei muito disso, agora fazer alguns comentários sobre o Brasil. E se for o caso, até essa semana, pela quantidade de assuntos, apesar de eu estar vendo, estar falando muito sobre a guerra em si, estou tentando puxar os pontos econômicos disso, né? Para os mercados mesmo. Mas eles são complexos, por isso que tem que entrar em outros tempos para chegar na conclusão. Olha, tá ruim, tá bom, enfim. E os mercados podem continuar caindo mais nos próximos dias, porque, como eu disse, eles estão esticados, principalmente nos Estados Unidos. Como eu digo, no Brasil, não. Mas nesse nível de queda que tá tendo lá fora, nada vai se segurar no mundo, né? E cabe aí também comentar a queda das criptos, que assim, aí foi algo realmente altíssimo, né? Vários dias caindo mais de 10%. Uma queda livre, se é que dá para se dizer assim. Então, quem tem cripto está sofrendo no curto prazo bastante também, tá? Isso também tem a ver com essa, além da questão da guerra, porque assim, é quase como se os mercados precisassem de uma razão para cair, né? Aí surgiu subitamente a guerra, surgiu assim. É gravíssima a situação, mas começou a ser mais divulgada essa possibilidade, com tensão real, junto com os aumentos da taxa de juros que devem vir nos Estados Unidos e em outras economias desenvolvidas, que também tiram mais dinheiro de mercados emergentes e de mercados de maneira geral, e cripto aí. Não é um mercado emergente, mas é um mercado mais arriscado, muita gente tira dinheiro e a queda sempre se retroalimenta, né? Ou seja, quando a coisa começa a cair, mais pessoas vendem com medo da queda, enfim, e a queda vira maior. Bom, indo aqui agora um pouquinho para o Brasil, como eu comentei aqui semana passada da questão do petróleo no Brasil, que era muito grave, né? Já vem falando, na verdade, há algum tempo, quanto o petróleo poderia bater, mesmo sem guerra na Rússia, tinha gente estimando que em alguns locais do Brasil o petróleo poderia bater R$10. Tinha um projeto ali de um fundo de estabilização, também associado a eventualmente um imposto de exportação para petróleo, capitaneado pelo João Paul Prats. Na verdade, o relator, não é o autor é o Rogério Carvalho do Sergipe, mas o relator era João Paul Prats, do Rio Grande do Norte. E o que acabou acontecendo foi que esse projeto já está rolando, mas que o governo também pretende enviar uma outra PEC. Na verdade, ela não difere até tanto dessa, ela só não tem o imposto de exportação. Ela pretende zerar o PIS/COFINS sobre a venda de combustíveis, aparentemente, tá? Que são notícias da mídia, essa PEC ainda não existe pronta, não foi divulgado o seu teor. E, além disso, também pegar os dividendos da Petrobras para abater, fazer um fundo de estabilização e abater os preços do petróleo no mercado interno. A estratégia parece fazer todo sentido, só acho que de forma complementar a ela. Teria que ter uma análise aí da questão de refinarias, ou deixar alguém fazer, ou a Petrobras, que está com lucros absurdos, fazer. Claro que esse é um investimento hoje um pouco complicado também para ser justo, porque com a mudança da matriz energética, se a refinaria demorar 5 anos, apesar de eu achar que a gente vai ter bons anos de petróleo alto, se a refinaria demorar 5 anos para ficar pronto também não vai resolver. Mas precisa sim ter algum tipo de solução mais rápida para isso internamente, sem sombra de dúvida. Acho que isso não tem muita discussão, nem que seja comprar uma refinaria em outro lugar, enfim, tem que ter algum plano para isso dentro do escopo do Estado brasileiro e da Petrobras. Mas aí que entra a questão desse plano. Não parece ruim a PEC, também não é excelente, mas é uma PEC ok. Mas o grande problema é, ela, ao mexer com a possibilidade de zerar o PIS/COFINS, ela joga um outro problema orçamentário, né? Porque o Brasil teve ali agora a sanção do orçamento com um fundão até mais alto do que vinham falando, aparentemente. Estavam falando em 3 bi, parece que foi sancionado em 4,9 bi. Um aumento aos servidores, tá? E aqui não estou entrando no mérito se os servidores merecem ou não. Estou falando só que o que foi colocado lá, de 1,7 bi, que ninguém sabe para quais categorias são, se vai ser só para os policiais, que nem se falou, ou não. E minha discussão aqui não é merecimento ou custo. A questão é como isso vai ser financiado. Vai imprimir dinheiro? Então diga isso. Vai gerar mais inflação? Ok, mas assim, só deixa as regras claras, tá? Tudo novamente confuso, como é regra desse governo. Se além de mal executado, normalmente é confuso. Enfim, pode acertar em alguma coisa, como todo mundo eventualmente acerta, mas é tudo muito mal comunicado e, enfim, isso só piora as situações quase sempre, né? Então, dentro dessa zona econômica aqui, a Bolsa está recuperando porque estava muito baixa, mas a gente volta a essas questões que, na verdade, cercaram o ano passado inteiro de orçamento para você não indicar fontes, até como já falei aqui na última edição, contra a lei de responsabilidade fiscal. Então, você cai ali num inferno orçamentário por confusão. Isso só gera problema para o país todo, né? Uma coisa também que os bancos até soltaram hoje é que caso a PEC dos combustíveis, até no modelo atual, passasse, poderia gerar uma queda de um ponto percentual já na inflação, porque o combustível gera uma inflação muito alta. Então, é uma coisa agora de saber manejar isso, porque é uma chance aí de baixar a inflação e de baixar um pouco o custo de vida, desde que feito de forma coordenada. O ponto é só esse, né? E que deixe claro que está sendo feito, porque, por exemplo, para fazer aqui, da jeito que o orçamento foi construído também, foi tirado muito dinheiro de áreas fundamentais da administração, como fiscalização, de órgãos, por exemplo, a CVM perdeu muito dinheiro. Dentro do Ministério da Economia, na verdade, o único órgão que não perdeu foi o IBGE, porque finalmente vão fazer o censo, mas você teve perdas em quase todos os ministérios, educação, saúde, cortes estranhos. Então, assim, tem que ver muito bem como isso vai ser direcionado, porque os cortes foram muito altos em muitos ministérios. Muita gente ainda nem conseguiu entender completamente o que está sendo feito do ponto de vista orçamentário. Indo aqui agora para umas questões particulares, né, da Bolsa Brasileira, a gente teve ali subidas muito fortes, mas está tendo hoje com as quedas de novo, as empresas de tecnologia sofrendo muito. O que está saindo nos jornais, e realmente, isso já é até bater no chuveiro molhado, né, digamos assim. Mas você vai ter empresas médias até que abriram capital e estão sem o que fazer agora sendo compradas. Não tem outro caminho quase, tem muitas até com caixa, mas os planos delas com as incertezas não estão muito claros, com as incertezas econômicas, com a eleição, apesar de eu achar, enfim, que, como eu disse, né, as coisas estavam muito depreciadas mesmo com todas as incertezas, por isso que até voltaram um pouco. Mas a gente tem um cenário que as empresas provavelmente não vão sobreviver de forma independente, alguém vai acabar comprando, porque estão meio sem objetivo, estão meio perdidas, captaram muito dinheiro que não tem onde colocar agora. E também, puxando já a questão ucraniana que eu comentei, você tem ali talvez um potencial ganho para a CLC agrícola, que produz bastante milho, e ganho, eu digo assim, é o cenário que está acontecendo no mercado, né? Porque caso tenha uma falta de milho, a CLC agrícola é um grande produtor, pode acabar se beneficiando, talvez um dos maiores do Brasil. E outra, na verdade, coisa que eu queria comentar aqui, era a parte nacional, mas vai ficar nesse finalzinho agora, porque eu esqueci de falar antes, na verdade, é a questão de Burkina Faso. Burkina Faso teve ali uma tentativa de de golpe, aparentemente, mesmo por parte dos militares, né? Se amotinaram em alguns quartéis. É um país que, na verdade, a principal produção deles é o ouro, que talvez seja o 20º maior produtor de ouro do mundo, então isso poderia colocar alguma pressão no mercado de ouro. Mas mais do que isso, né? Tem algumas questões envolvidas. Burkina Faso faz fronteira mais ou menos com 5 países, entre eles Mali, Níger, Costa do Marfim, Guiné. E agora eu tô me esquecendo do quinto aqui. Mas, seguindo, só para a Gana também. Uhum. Então, e nessa direção, qual que é o ponto, né? Qual que foi uma das principais razões da revolta? Burkina Faso tá sendo alvo ali já há bastante tempo de ataques de grupos jihadistas islâmicos, o próprio Daesh, uma própria cela da Al-Qaeda, que também tem ali. Uma das reclamações dos militares é que, supostamente, eles não estariam tendo as condições para combater os jihadistas, enfim, né, de forma adequada. O ponto só é, de qualquer forma, o governo caindo ou não, e na região, tá, recentemente, teve um golpe em Mali, que é um vizinho, inclusive a própria Organização Africana ali de Nações, né, a OEA, no caso, né? Desculpa, não é a OEA, é a Organização dos Estados Americanos, desculpa. Mas, enfim, teve ali sanções regionais contra Mali, dos outros países africanos, inclusive para fechar as fronteiras, porque é um país que teve um golpe que ainda não foi reconhecido em nenhum lugar. Guiné, como já comentei aqui também, que é outro que faz fronteira, teve um golpe recente. Então, assim, mesmo que esse golpe não chegue a mudar o governo, a tendência é que o exército passe a agitar mais cartas e que a repressão contra esses grupos ali que fazem algum tipo de pressão armada islâmicos aumente. E eles podem até ir além fronteiras, né? Vários já estão em vários outros países, mas sendo pressionados eles podem se movimentar mais. E aí cabe lembrar que a Costa do Marfim já teve ali recentemente, né, quase uma guerra civil por causa do Larenta Gbo, um ex-presidente, entre o norte e o sul da Costa do Marfim. O Mali tem o que eu disse, a Guiné tem o que eu disse. Se você olhar, não chega a fazer fronteira com o Burkina Faso, mas está muito próximo à Nigéria. E para quem não se lembra, a Nigéria tem o Boko Haram ali, que também é um grupo em guerra ali com o Estado nigeriano e, enfim, com um ponto de vista do mundo assim, bastante fundamentalista, que não gosta que crianças, mulheres, né, meninas vão para o colégio, bastante medidas bem complicadas em relação às crianças e tudo mais. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é, você tem mais uma instabilidade regional na região, você já tem um Estado quase não reconhecido no Mali. Você tem a Guiné, que os militares agora estão falando que vão prometer eleições, mas ninguém sabe se vai rolar. Você tem a Costa do Marfim, que agora até está pacificada, mas é um país que já vem de pressões, e principalmente religiosas, né? Sectárias religiosas, não só entre etnias, mas também entre cristãos e islâmicos ali. Aí você tem ainda a Nigéria do lado, que também vem tendo essas pressões. Então, assim, é mais um fator de estabilidade para uma reunião bastante complicada. Lembrando, como eu comentei das bases americanas na Europa, Burkina Faso também tem uma base americana, apesar de ser muito pequena, né? Acho que quase não tem soldados, é uma base mais de observação. Mas só esse ponto que tem mais esse ponto de tensão no mundo, né? Ano passado teve muitos golpes na África e, infelizmente, 2022 parece que continua igual nesse sentido. Bom, como eu disse já mais cedo, possivelmente eu gravo outras edições, até focando um pouco mais no Brasil, porque isso aqui tá ficando muito internacional pelas tensões que estão cercando os mercados, e não consegui também falar de casos específicos, tanto aqui quanto fora. Mas, então, possivelmente eu gravo uma terceira edição, vamos ver como as coisas caminham para focar mais nisso e gravar umas... Enfim, vou gravar uma segunda sobre casos mais abertos, falar sobre o mercado mais, e uma terceira talvez, quem sabe, não sei se com uma resolução, mas com novidades sobre esses casos aí que temo e não terminar, principalmente Ucrânia, Rússia, NATO, Estados Unidos, enfim, tudo isso. Tá certo? Até a próxima edição. Valeu.